sendo que o último desse cliente ainda está no meu consultório, tirou essas ideias da mente, mudou sua atitude, hoje faz universidade, está plenamente integrado. Isso no sentido existencial, psicológico. E gostaria de dizer que a falha, nós entendemos, está realmente na família, no exercício do pátrio poder, da autoridade dos pais. Então, não sei se tem a ver com o fato de sermos fruto de uma ditadura de mais de 30 anos, onde nós confundimos autoridade e autoritarismo, mas a verdade é que os pais hoje têm dificuldade de exercer autoridade e pecam por causa disso. E como bem disse o promotor Arfush, estão hoje com uma indisciplina exacerbada. Então, nós percebemos, por exemplo, que os pais entregam os filhos à televisão, a games, a jogos eletrônicos, mas eu gostaria de dizer o seguinte, um aluno que passa a manhã toda, por exemplo, em sala de aula, tem lá 11 disciplinas, aproximadamente, ele chega em casa, normalmente almoça, descansa um pouco. À medida que ele liga a televisão e passa mais de uma hora na TV, ele começa a desconstruir o conhecimento que ele recebeu. E isso, se ele passa algumas horas, ele começa a se alienar. E o interessante é que tem chegado no meu consultório uma clientela em torno de 17 a 19 anos, quando então já eles se sentem letárgicos, não consegue raciocinar, não consegue estudar, já tem dificuldade de sonhar, como disse a doutora Rosângela, e imaginam formarem-se num curso, mas não têm a mínima noção de como irão passar num vestibular, por exemplo, porque já estão com seu rendimento muito baixo. E o que nós notamos? E esses pais fazem tudo, quer dizer, dão bens materiais, agradam os filhos, dão tecnologia, celulares de última geração, iPad, iPod, aí tudo. Mas não estão dando a segurança emocional que disse a doutora Rosângela através de uma palavra chamada amor. O ser humano tem necessidade de segurança e significado. Segurança quando ele se sente amado e significado quando ele se sente valorizado. E sabe como é que nós ensinamos as crianças a serem valorizadas na família? Participando da vida comum do lar. Aprendendo a arrumar o próprio quarto, guardar os brinquedos, aprendendo a cuidar dos seus objetos pessoais, inclusive lavando sua própria louça. Isso não é exploração do trabalho infantil, não. Concordo com o doutor Sérgio, pelo contrário, ele começa a se sentir responsável, participante. E os filhos que ficam entregues a um sono letárgico, à televisão, a game, com certeza eu posso afirmar e desafio alguém a me contradizer e gostaria de ir para um debate nesse sentido, eles terão problemas sérios e problemas graves. Agora, os pais estão demorando a acordar, esperam 17, 18, 19, 20 anos para acordar e perceber que o filho está com problema. E gostaria de dizer outra coisa, psicologia não é para doido, não. Também ajuda o doido, mas psicologia é para quem está com alguma dificuldade, está com um problema, não consegue resolver, seja dificuldade de aprendizado, dificuldade relacional, ou seja, não é vergonhoso ir ao psicólogo, pelo contrário. Então, os pais devem buscar ajuda quando percebem a dificuldade dos filhos já desde pequenos. Não podem esperar. Os pais estão confundindo as coisas. O pai acha que buscar ajuda é admitir o fracasso pessoal no exercício do pátrio poder. Não é. Pelo contrário, ele não pode colocar o filho à mercê dos seus erros pessoais e da sua má compreensão da realidade. Eu conheço pais separados, por exemplo, que dizem não, caso de mãe, que dizem não, eu não quero a ajuda do pai. Por uma questão pessoal, e eu tenho dito, não, você está negligenciando um direito que é do seu filho e não é seu. Cabe a você agir em prol do bem comum do filho. E gostaria de enfocar ainda essa colocação muito, muito pertinente que foi feita pelo doutor Arfush, quanto a coisa começa com desobediência dentro de casa. E falta de uma punição devida, de uma respeitabilidade à autoridade. Isso vai se transformar em disciplina na escola, sim, porque se a criança não se sente segura diante do pai e da mãe e desafia o pai e a mãe por uma necessidade existencial de obter segurança, a próxima figura de autoridade que ela vai desafiar é quem? É o professor, é a escola. E hoje a gente sabe a dificuldade que é lidar com essas questões. Mas se ela também não encontra na escola, ela vai sair para a rua e vai desafiar a autoridade pública. É, eu já pude constatar vários meninos que, quando abordados gentilmente, eu presenciei, por policiais, querem desacatar a figura de autoridade. É, como que solicitando, olha, faça alguma coisa por mim, é, me agrida, me prenda, me puna, para que ele se sinta seguro. Então, nós estamos confundindo um pouco as coisas. Há, sim, uma necessidade de disciplina para que não venham a incorrer em atos infracionais e entrem na delinquência, abuso de drogas, como nós temos visto e recebido no nosso trabalho de consultório. O nosso trabalho de consultório, nós psicólogos, fazemos um trabalho bastante difícil, porque a gente não pode expor o cliente, não pode dizer para a sociedade tudo o que se passa, é salvo numa situação como essa. Mas nós ficamos, os filhos mandam, os pais mandam os filhos para o psicólogo assim, dá jeito no meu filho, não é? E alguns deles eu tenho conversado com os pais, olha, se eu for deixar o filho como você quer, ele vai ficar robótico. Então, os pais estão precisando de ajuda e também não fazem por mal. Nenhum pai ou mãe age deliberadamente contra um filho. Na verdade, falta esclarecimento. Agora, eu quero dizer uma coisa importante aqui. Ter filhos, tudo bem, é maravilhoso, eu sou pai, não é? Graças a Deus, me sinto feliz por isso. Mas é necessário instrução. É necessário buscar ajuda. Quando se pensa num filho, pensa no quartinho do bebê, na profissão do bebê, etc. Mas não para para pensar, será que eu, com a bagagem que eu trouxe da vida, eu estou apto a exercer o pátrio poder, o exercício de ser pai, de ser mãe? Porque não é só o gostar. Às vezes o gostar é uma faca de dois gumes. Eu gosto do meu filho, sou permissivo, faço tudo o que ele quer. E aí? Aonde isso vai me levar? Então, eu gostaria de convocar a família a mudar sua perspectiva em relação à criação dos filhos.
Obrigado. Muito bem. Agora eu passo a palavra para a professora, presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares, a Mabili, para fazer o seu comentário também.
Bem,
depois eu vou para os meus convidados.
Para que todo mundo possa participar, eu queria parabenizar vocês por esse projeto, né? Gostaria muito de até vê-lo aqui funcionando em Brasília. Dizer, Rosângela, que tudo que você falou é absolutamente verdade, acontece tudo isso mesmo. Aqui é muito comum você atender uma mãe numa escola particular e a mãe dizer, olha, você não quer ficar com meu filho, que eu não sei o que fazer com ele. Né? Isso é muito comum, viu? É mais comum do que talvez vocês imaginem. E outra coisa, eu gostaria de solicitar que vocês incluíssem no projeto as escolas particulares. Eu vi a rede municipal, eu sei que é difícil, doutor Sérgio, sei que a rede, mas que a gente pudesse também trabalhar junto às escolas particulares de lá. Né? E, por último, só dizer que eu concordo com você, o mal de tudo é a desobediência, por causa dele perdemos o paraíso. Só isso. Obrigada.
Muito bem.
A professora Glória, ela é presidente do sindicato do Cinep lá em Mato Grosso do Sul e é nossa parceira. Nós estamos totalmente disponíveis e atendemos todas as escolas particulares que também nos solicitem. Eles também são tutelados pelo Estatuto da Criança e Adolescente e, apesar das peculiaridades, também são envolvidos. É muito comum o pai dizer, eu pago essa escola, por que está me chamando aqui? Eu não sou bandido, não é? E aí, na reunião, nós dissemos, a partir de hoje, você vai ser convidado para a festa na escola. Para tratar de assunto do teu filho, você vai ser convocado e, se não responder, vai lá para a promotoria justificar por quê. Tem dado certo. Eles se tornaram
acredito,
mais interessados.
Só que na sua pesquisa eu não vi nada sobre os dados das escolas particulares.
Sim.
Muito bem. Estou achando interessante, viu? Sabe que depois que realiza algumas audiências públicas, aí eu andando pelos corredores do Senado e pela... Hoje tem todo o esquema da internet, né? O pessoal comenta, eu tenho certeza que essa audiência pública vai ser uma das mais comentadas pela forma tranquila e no meu entendimento, está se comunicando diretamente com a população. Todos aqui que falaram. Esse último exemplo, por exemplo, que o doutor Augusto aqui deu, o doutor Augusto, me permita que eu comente rapidamente. Meus filhos não são nenhum anjo, viu? Tenho problema também, como todo mundo tem. Mas eles, pai, eu fui posar na casa do meu amiguinho, as portas dos armários ficam tudo abertas, ele tira a roupa e joga tudo no chão. E depois eu pergunto, isso aí depois a empregada vem, junta, limpa.
É verdade.
Acho que está fazendo. Como você falou, está ajudando o menino? Não, está estragando o guri.
É verdade.
Eu estou pegando só o seu exemplo aqui, né? Se ele não tem o mínimo de disciplina em casa, vai ter na escola? Eu estou concordando aqui na íntegra com a fala de vocês. Mas vamos lá, senão a gente fica falando e os convidados é que tem que falar para o nosso público que assiste a TV Senado, com certeza, em todo o Brasil. Eu passo de imediato a palavra, sem prejuízo depois, e todos podem interagir, podem comentar se assim entenderem, ao Major Policial Militar Lobato, que aqui substitui o senhor Sandro Torres de Avelar, secretário de Segurança Pública do DF.
É, gostaria de dar um bom dia a todos.
É só dizer a todos que falar aí ou aqui é a mesma coisa.
Sim, senhor.
A TV acompanha e tudo.
É, o senhor Sérgio, promotor de justiça. Aqui no Distrito Federal, como a professora Amable falou, nós atuamos de uma forma bem presente. Aqui nós tivemos uma realidade que, quando o Batalhão Escolar foi criado, foi em virtude de uma tragédia ocorrida no Gama, do falecimento de uma aluna, Dilsa, que um desafeto de gangue foi alvejar o seu concorrente, e ela sentada na frente, ele errou a mira e acertou nela, bem na cabeça. E, decorrendo disso, o Batalhão Escolar foi criado. E quando foi criado, vamos supor assim, números brutos, eram 500 escolas e aproximadamente 1.000 policiais. Em 2009, nós temos 1.000 escolas e 500 policiais. Os números basicamente se inverteram. E aí nós passamos a ter uma realidade de como tratar a questão da violência dentro das escolas. Ou seja, você tem 1.000 escolas e 500 policiais. Como é que nós iríamos começar a trabalhar dentro de um ambiente escolar? Além do policiamento que nós fazemos normalmente, abordagem, tudo afeto a isso. É, por meio de palestras, nos vários tipos, seja... como é que eu vou dizer, palestra, cyberbullying, bullying, você chegar para um pai e falar assim, seu pai não sabe o que é bullying, que dirá um cyberbullying? O pai muitas vezes não sabe nem ligar um computador. Eu trouxe até uma palestra para mostrar algumas coisas aqui, se puder passar, seria interessante.
Eu só não autorizo, como digo, não só pode, como deve passar.
Obrigado. O senhor vai passando? Então, vamos dar uma... Pode adiantar, por favor, próxima. É, atualmente a sede, ela é uma sede pequena. Nós agora estamos passando uma sede maior em Águas Claras, onde terão salas até para você trazer os pais, professores, fazer palestras, coisas mais voltadas para o ambiente escolar, que antes nós não tínhamos. A gente estava pedindo para universidades, escolas, e hoje nós vamos ter um ambiente nosso, criar uma identidade nesse sentido. Próximo. O Batalhão Escolar foi criado, como eu falei, por um decreto em 1989, como eu falei, a aluna Dilsa faleceu em novembro, em virtude do disparo de arma de fogo. Próximo. Aí, como eu mostrei números brutos, eram 629 escolas, hoje nós temos 1.080. Em 2009, nós tínhamos 914 policiais, hoje nós temos 535. E essa é uma realidade que eu vou tentar debater logo à frente. Próximo. Onde encontrar o Batalhão Escolar? Como promotor, nós fizemos também, até alguns anos atrás, criamos os canais de comunicação. Volta, por favor. Passou uma mais. Nós criamos os canais de comunicação. E esse eu vou comentar mais à frente, que são as formas de facilitar para que o público, não só pais, não só os professores, mas os pais, tenham como nos encontrar e conversar conosco e nos acionar para comunicar o seu problema. Próximo. O Batalhão Escolar foi dividido em 5 grandes áreas, né? E cada sede está localizada no setor principal, ou seja, dentro da determinada área, ela não foge. Eu não preciso sair lá de Sobradinho, um exemplo, andar mais de 50 quilômetros para me deslocar ao Guará, 40 quilômetros deslocar ao Guará, para tentar encontrar alguém do Batalhão Escolar, para tentar conversar ou solicitar alguma coisa. Próximo. Aí a distribuição das companhias. Próximo. Esse é o mapa das escolas hoje que nós temos, a Grande Concentração Ceilândia, Taguatinga, como podem ver nos pontos azuis. Próximo. O que faz o Batalhão Escolar? Pode passar. Primeiramente, que nossa atividade primordial é a de policiamento. Nós os realizamos a pé, fixo, rotativo, motorizado por meio de ronda com viaturas, e por meio de motocicletas, que é um meio bastante acessível hoje a todos os locais, a todos os terrenos. Próximo. As operações que nós realizamos. Nós realizamos escola livre, é aquele momento que o aluno entra na escola por meio de detector de metais, nós fazemos uma revista nas suas bolsas e algum objeto que ele traga, uma sacola. Realizamos a operação varredura, e essa aqui o promotor gostaria de enfocar que a promotoria do DF, ela chancelou essa operação por meio de uma cartilha, onde o policial, dentro da sala de aula, com todo um preparo antes, ele chega, a direção já está ciente, a sala ela é elencada, às vezes, por uma suspeita, por uma denúncia anônima, e ela pode ser a qualquer momento, ela não tem um horário nem um local predeterminado para que não perca o elemento surpresa, para que realmente ela surta um efeito no momento que ela é feita dentro da sala de aula. É feita com detectores, o policial, quando há uma suspeita ali, um aluno mais nervoso, aquela aparenta algum estado ali que foge à normalidade, ele é conduzido a um local próprio, separado ali dentro da sala de aula, e é feita uma revista mais minuciosa, para que não haja constrangimento e não prejudique ali o aluno perante seus colegas futuramente. E a Operação Blitz, que é uma operação que é feita aos veículos que transitam ali nas proximidades das escolas, como aqui nós temos muitos terrenos ermos, localizados próximas às escolas, estacionamentos grandes. Então, vários veículos param ali, ficam em determinado momento acima do normal. Então, para coibir aquele momento, nós realizamos esse tipo de operação e abordamos aqueles veículos já devidamente identificados. Próximo. Operação Recuperação do Perímetro Escolar é uma operação que nós fazemos a bares, lan houses que fogem, que vendem bebidas alcoólicas. O diretor liga e denuncia: olha, eu estou vendo os meninos aqui da minha escola estão bebendo no local tal, o dono está vendendo bebida alcoólica. Então nós assinamos a GFIS, os órgãos de fiscalização aqui do Distrito Federal, e vamos àquele bar, saber se ele tem alvará, saber se realmente está acontecendo aquele tipo de venda de bebida alcoólica e verificar para que não haja, até para que ele tome ciência, apesar que é dever dele saber, para que ele tome ciência de que aquele ato não pode ser cometido ali por um menor. E a Operação Volta às Aulas, que nós fazemos todos os anos, que é para conscientizar o aluno da questão da violência, questão da segurança, atravessar faixas, coisas simples, mas que é que nem a faixa de pedestres. Começou todo ano, toda uma operação, e hoje faixa de pedestres que no Distrito Federal é referência para o Brasil inteiro. Por uma questão de educação, você conseguiu fazer com que nossos adultos hoje tivessem respeito ao pedestre. Próximo. Nós fazemos cursos com nossos policiais, o curso dura em torno de 3 meses, de especialização em policiamento escolar mesmo. Aí entra estudo da criança, aula com psicólogos, a professora Mábilia, que é uma participante dos nossos cursos, nosso seminário que nós fizemos há 2 semanas atrás sobre violência escolar, bullying, cyberbullying. Palestras, e nossas palestras aqui eu gostaria de fazer um enfoque, elas visam não somente os alunos, nós fazemos também com os pais e com os professores. Muitos professores não sabem como agir diante de um ato infracional, nem identificar o que é um ato infracional. E alguns professores também, diante de um ato infracional, querem tratar apenas como uma medida administrativa da escola. O que daqui a pouco acontece com algumas escolas, de tanto ele tratar atos infracionais com medidas administrativas, ela perde o controle da escola, e a escola, aí daí, para ela retomar uma tranquilidade, dá um trabalho muito maior. Então, realmente, medidas administrativas, cabe dentro da prática do aluno, mas os atos infracionais devem também ser caracterizados, devem ser adotadas as medidas que para ele lhe competem. E fazendo nossos seminários, como eu acabei de falar, fizemos há 2 semanas atrás nosso seminário com vários doutores, mestres, especialistas na área, trazendo assuntos bullying, cyberbullying e outros mais voltados para atualizar o nosso profissional que lida diretamente com o aluno. E digo aos senhores, a cada ano que passa, a cada mês que passa, vou colocar assim, eu me surpreendo mais com algumas coisas que estão acontecendo na nossa rede de ensino. Próximo. E as palestras, como eu falei, elas visam focar a família, o adolescente, cyberbullying. Eu fui a uma reunião de pais, onde eu perguntei para os pais se algum deles sabia operar um computador. A maioria não sabia nem como ligar um computador.